Março de 2018, tá começando o Papo da Tia Isaac, sobe a vinheta. Você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Papo da Tia Isaac, o seu podcast do Armadura Nerd. Eu sou a Bruna e sim, eu voltei de novo. Já faz um bom tempo desde o primeiro episódio, onde eu falei do lançamento de Street Fighter V Arcade Edition e era pra ter tido o episódio em fevereiro. Só que fevereiro foi um mês caótico pra mim. Então ficou impossível de ter tempo, foco para gravar um papo que fosse legal. Daí me doeu mesmo o coração. Então eu achei melhor parar, deixar a poeira baixar, me preparar e voltar em março com a esperança das coisas terem melhorado. E cá estamos. É uma situação muito doida porque só tem eu e o Renan para fazer tudo no Armadura Nerd. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, que é muito mais do que só postar notícias no site. É atualizar as redes sociais, produzir coisa pro YouTube, gravar o ArmaduraCast, que também parou, mas deve voltar. É escrever textos especiais, e eles precisam de tempo pesquisando, responder e-mails da galera, fazer contatos, ter ideias, expandir o projeto como um todo. E eu ainda sou doida de querer vir aqui e ter esse momento solo pra gente bater esse bate-papo bacana que o próprio Renan me incentivou que eu tivesse. Mas te falar que desse jeito o Armadura até funciona melhor. Assim, a nossa experiência não é de 1000 anos, ninguém aqui tá pagando as contas com dinheiro do projeto, quem dera, ainda eu levo fé que isso vai acontecer. Mas, às vezes surgiu uma galera querendo bancar de Goku instinto superior, achando que ia resolver todos os nossos problemas, mas no final do dia só ferrava mais o rolê, dava briga, desentendimento, e não dava certo. E não é que a gente não aceite ajuda, pelo contrário, gente, o que a gente mais precisa é de ajuda, e eu adoro colaborar com as pessoas, só que essa galera também não facilitou em nada o nosso lado. Mas bora trocar ideia, bora falar de coisa boa. No dia 15 de março estreou nos cinemas do Brasil o filme Tomb Raider: A Origem, mas existe uma lista de 42 filmes inspirados em jogos que estão supostamente em produção ou planejamento ou foram anunciados. Tipo Mario, Sonic, Splinter Cell, Tetris, Portal, Minecraft, Contra, Metal Gear Solid. E resumindo, tem um pouco de tudo nesse balaio. Se os caras produzirem direitinho, o cinema nerd vai viver uma fase incrivelmente maravilhosa. Daí eu matutei. Poxa, o segundo episódio bem que podia ser sobre esses filmes baseados em jogos que já foram anunciados. Mas sabe Deus se eles vão sair um dia e de jogos que eu gostaria de ver em filme. Daí eu montei uma listinha e vem comigo, porque nós vamos começar a tagarelar sobre esses que já foram supostamente anunciados. Firewatch foi uma das surpresas de 2016. Desenvolvido pelo estúdio Campo Santo, o jogo, que é indie, e jogo indie é amor, conta a história do vigia noturno Henry, que trabalha na Floresta Nacional de Shoshone, em Wyoming, em 1989. Daí começam a acontecer umas coisas meio doidas com ele e a supervisora dele, a Delilah, sendo que os dois só se conhecem por meio de conversas no walkie-talkie. Aí você vai me perguntar, Bruna, como é que um diacho de jogo assim existe e como é que isso vai dar certo se virar filme? eu quis abrir a lista com Firewatch justamente por isso. As pessoas falam muito sobre esse negócio de filme de videogame, mas se você parar pra pensar, não existe filme de videogame. Isso não é um gênero como terror, comédia, é mais uma convenção para você identificar que um filme foi inspirado num jogo ou que ele adaptou um jogo, sabe? O problema é, Hollywood praticamente só adapta jogo de aventura e ação, daí deixa as pessoas com esse preconceito e essa falsa impressão de que filme de videogame é um gênero. Por isso, Firewatch seria uma escolha perfeita para quebrar essa expectativa, produzindo um filme dramático incrível, mostrando a história, primeiro, pela perspectiva do Henry, conforme acontece no jogo, mas mostrar as coisas pela perspectiva da Delilah, que é uma coisa que o jogo não mostra, e seria muito interessante mesmo de ver. E melhor ainda, já teria até atriz para ela, a maravilhosa Darcy C. Jones, que dublou a personagem em Firewatch. E como eu adorei esse jogo pela ideia, a abordagem, a história, como eu super curto um filme de drama, eu assistiria esse filme de Firewatch sem nem pensar. Seguindo, o próximo jogo da lista causa muita divisão na galera, mas não dá pra negar que ele é um fenômeno e seria tipo um sucessor espiritual de Chucky, se fosse pro cinema. Five Nights at Freddy's. O jogo foi lançado em 2014 e todos sempre foram produzidos por uma única pessoa, o doido do Scott Calton, o que é incrível. Esse primeiro jogo, porque a franquia teve oficialmente 8, fora os milhares de fangames, conta a história do Freddy's Fazbear Pizza, onde o jogador trabalha como um guarda noturno que, na real, precisa se defender dos animatronics, uns bonecos assombrados lá do tinhoso que ficam tentando matar o jogador. Para isso, ele fica numa sala de controle observando as câmeras para ver, né, pelas câmeras os passos e a movimentação dos animatronics e fechando as portas na medida que um ou outro deles aparece. Five Nights at Freddy's é uma franquia muito interessante porque, mesmo os animatronics sendo bem feios, eu digo isso como elogio, ela não tem assim aquele horror e aquele terror gráfico, tipo jogos como Outlast ou Resident Evil 7. A magia vem mesmo do terror psicológico com o estresse que o jogo causa nas pessoas por causa dessa necessidade de ter que se defender, de sobreviver às noites, de evitar um jumpscare, e a curiosidade de saber mais sobre esses personagens. Mas daria um filme, mais de um até, na verdade, muito interessante na linha de terror, um gênero que sofre muito com, já que eu citei isso, os jumpscares baratos, fakes, e umas histórias que, na verdade, é mais aguada que água de salsicha, que às vezes dá vontade até de rir. E eu, como tô passando a criar um interesse nessas coisas assim com mais substância, as mais puxadas pro terror psicológico, até um pouquinho de terror, terror mesmo, me interessaria bastante um filme desse, porque ainda tem uma outra coisa, que foi toda a mitologia que o Scott criou ao longo desses jogos, que é muito rica, muito estranha, e tem muita coisa que pode ser expandida, adaptada, ou mostrar mesmo igual aparece nos jogos. Ou mesmo se você pegar esse conceito solto de um restaurante, lanchonete, assombrado por bonecos assassinos, dá para aplicar em praticamente qualquer contexto, nem precisa ser necessariamente nos Estados Unidos, por exemplo. Em 2018 vai ter a série Jack Ryan, a adaptação de um dos livros de Tom Clancy, mas o que anunciaram e não deram mais sinal de vida foi o filme de Rainbow Six, o que é ruim para minha ansiedade porque não disseram qual dos jogos vão transformar em filme. Eu adoraria que fosse o Siege, Rainbow Six Siege. O jogo foi lançado em 2015 e mostra os eventos depois do fim do programa Rainbow, que teve como consequência o aumento da atividade dos terroristas, forçando o programa a voltar, dessa vez liderado pela misteriosa Six, que é dublada pela Angela Bassett. Nesse caso, renderia um filme arriscado, porque a América adora esses negócios de guerra ao terror, mas ao mesmo tempo é um tema que está tão batido que, se não fizer direito, o filme vai ser um fracasso total. E Rainbow Six Siege tem um pano de fundo muito interessante. Os operadores têm umas histórias de origem muito ricas. Eu estive lendo agora, quando saiu a Operação Quimera, a biografia da Finca no site da Ubisoft. Eu fiquei encantada com a riqueza de detalhes que os caras colocam na ficha dos personagens. Você sente como se fossem pessoas de verdade. Seria um filme assim, mais estilo SWAT, mas muito bom, porque tem essa parte dos operadores terem os gadgets deles, que são bem diferentes. Um negócio quase Missão Impossível. E eu adoro a franquia Missão Impossível. Então, pra mim, fica tudo em casa. Fora que, olha que belezinha, a Angela Bassett, tá em Missão Impossível 6. Então fica tudo combinandinho. Fechando a lista dos filmes já anunciados, bora com Streets of Rage. O primeiro jogo foi lançado em 91 e até hoje ele é um dos meus favoritos absolutos, porque o que a SEGA fez nesse beat'em up, meu Deus, Kojimazinho do céu, foi eterno. A história é simples, mas muito real até hoje. Um sindicato do crime toma conta de uma cidade, a polícia vira corrupta, exceto por três policiais, o Axel, o Adam e a Blaze, e eles assumem a bronca sozinhos, ou quase sozinhos, porque tem o policial que ajuda nos especiais, a restaurar a paz dessa cidade. E Streets of Rage veio com esse negócio de gangue e de crime antes dos jogos de GTA? Sim, o primeiro GTA saiu só em 1997. Daí dá pra fazer um filme mais puxado pra ação e aventura, dá pra você ter umas pitadinhas de drama, não tem muito pra onde correr, mas é interessante por causa desse tema, porque, por exemplo, é uma realidade nossa aqui no Rio de Janeiro, com essa patacoada de intervenção militar. Seguindo, agora sim, a minha listinha original. E como eu falei, dá pra ter filme baseado em qualquer jogo, porque os temas são vários. E meu Deus do céu, que é prova maior disso do que filme de Tetris? Então Subnautica seria uma opção muito interessante. O jogo foi lançado em acesso antecipado em 2014, mas só saiu do acesso antecipado agora em 2018, onde você controla o único sobrevivente de uma nave, a Aurora, que caiu num planeta alienígena. Mas, Bruna, até aí não tem nada demais. Perdido em Marte e tantos outros filmes já fizeram uma coisa parecida. Sim, eu sei. Mas o charme de Subnautica é que esse planeta onde a Aurora caiu é praticamente todo coberto por água, tipo uns 90% se pá. E a água é um dos temas que os jogadores mais odeiam em qualquer game. E só aí já criaria uma angústia até boa pra fazer o marketing do filme, sei lá, eu só penso coisa maluca. Eu mesma tenho pavor do oceano, mas a forma como o jogo se desenrola, o tanto de criatividade, de novo, é um jogo indie. Na mitologia marinha, a bizarrice do fundo do mar, as criaturas gigantes que dariam um pânico absurdo de ver em formato IMAX, por exemplo, eu ficaria animada se anunciassem um filme assim. E aí junta isso com o drama de você precisar sobreviver e ter que voltar pro seu planeta, poder mostrar como é que foi a sobrevivência, mesmo curta, do restante da tripulação da Aurora. É uma proposta de filme tentadora. Mais uma vez, mostrando o meu amorzinho pelos indies, vamos com mais um deles. E dessa vez para fugir de leve dessa minha obsessão com filme de drama, West of Looting, que foi lançado em 2017 e é um RPG com combate em turnos muito, mas muito engraçado. Primeiro pelo visual, que é estilo boneco palito, e pelo humor, que é sensacional, cheio de piadas nível Casalbeck. Nele você pode jogar com uma das três classes, o Snake Oiler, o Binslinger ou o Call Puncher. E apesar do jogo ser bem grandinho, até dá para fazer um recorte dos momentos que criem uma história menor, mas ainda assim com um nexo. E até dá para mostrar, por que não, a história pela perspectiva das três classes, que cada uma tem formas diferentes de abordar o jogo, tem as suas próprias piadas ruins. Isso viraria um filme de animação muito diferente. Talvez não seria para garotada mais nova, não sei. Eu imagino que mais para 16 anos para cima, dependendo do nível das piadas que fossem pro roteiro, embora as do jogo não sejam pesadas, mas seria uma boa ideia. E eu sei, eu admito a minha culpa, mas não deu pra resistir. E voltamos ao drama. Dessa vez com um dos negócios mais fantásticos que a indústria dos jogos já produziu. A série Lifeline. Eu só joguei o primeiro jogo, que foi lançado em 2016, e conta a história do cadete Taylor, que encontra uma única pessoa na galáxia inteira com a qual ele consegue fazer contato, que é o próprio jogador, depois da nave dele, a Varia, ter caído numa lua aparentemente deserta. Mas Bruna, novamente você com isso de jogo no espaço. Sim, porque Lifeline é uma proposta muito ousada, mesmo. Ele não tem gráficos, o jogo se baseia só na troca de mensagens entre você e o Taylor, e as notificações são em tempo real. Sim. Por exemplo, se o Taylor disser que vai levar 20 minutos até chegar num lugar tal, ou o que ele deve dormir umas 8 horas até se sentir melhor para fazer uma caminhada, ou que até chegar a um determinado lugar ele vai levar um dia inteiro, ele só volta a falar com você depois desse tempo que ele falou. Eu sei que os filmes de ficção científica abordando o espaço tem aí as pencas, tem Vida, teve Armagedon, já teve o Perdido em Marte, que eu falei. Mais um que faça isso de você conectar uma pessoa comum, que não tem nada a ver com a história, com uma pessoa que tem algo diretamente a ver com a história, é único. Eu não tô bem recordado se já fizeram alguma coisa nessa linha. E é até meio meta, se você parar pra pensar, porque quem vai ver o filme também tem essa esperança de se conectar à história da mesma forma que o Taylor se conecta ao jogador. Por ser um jogo de escolhas, também seria preciso ter um carinho, um foco no roteiro para fazer uma escolha mais dramática, mais equilibrada entre o terror e o drama. Mas também daria muito certo. Outro jogo favorito de Mega Drive entra na lista, que é o Chase HQ. O jogo foi lançado em 1988 para os arcades pela Taito, e depois ele veio para Mega Drive em 1992. E ele mostra a corrida literal de dois policiais que perseguem bandidos com carros diferentes, um em cada fase. E como eu odeio a fase dos caras que dirigem uma minivan roxa, lilás, uma coisa assim. esse já é um tipo de filme que podia ser mais puxado pra linha A Hora do Rush, porque esse gênero de buddy cop fica muito perfeito, é super efetivo quando você combina ação com comédia, ou pelo menos com um humor mais leve, e seria mais legal ainda porque tem essa pegada estilo Velozes e Furiosos, porque antes de começar cada fase, a Nancy, que é a atendente, a secretária do quartel de polícia de onde eles são, passa as missões e indica quais são as opções de carro que eles podem escolher antes de começar cada uma dessas missões. Isso aí renderia muita piada ruim, muita ação estilo Jack Chan e Chris Tucker, e eu acho que ficaria muito divertido. E pra encerrar essa listinha resumida, porque eu acabei deixando de fora muita coisa, senão a gente ia ficar aqui até o ano que vem, eu quero falar de Rister, que é um dos jogos de plataforma mais cativantes que o Mega Drive já teve. Ele foi lançado em 1995 e mostra a luta do Rista, ou seria da Rista, o pirata espacial Kaiser Greed, que usou o controle mental em todos os planetas para o pessoal obedecer só a ele. Rista é um jogo super coloridinho, bonitinho, um side-scrolling em 2D na pegada de Sonic e Mario, mas tem a diferença da estrelinha poder esticar os braços para agarrar os inimigos e bater neles dando uma cabeçada, o que viraria uma animação super fofinha e acessível, mas que eu assistiria na mesma, porque é um dos meus jogos favoritos de Mega Drive e seria uma coisa estilo Procurando Nemo, Toy Story, que é a criançada lá tudo pra ver, e você de marmanjão lá também pra assistir, ou às vezes nem isso, fazem um filme, isso é muito comum, né? Fazem um filme supostamente pra criança, e quem acaba indo ver é a marmanjada toda. Esse assunto de filme de videogame é muito complicado, muito polêmico. Eu até queria ter trazido uma lista maior, porque pode ver que eu ignorei um sucesso atual que é Overwatch. Não falei de outro jogo que seria muito interessante adaptar para filme, que é Fatal Frame, ou do Mario, que eu gostaria muito que essa animação fosse inspirada em Mario 64, mas quando você para pra ver, tem quase um paradoxo nesse assunto. Os jogos incorporaram elementos do cinema. Tá aí Heavy Rain, The Last of Us, a franquia Uncharted. Então, como é que o cinema pode incorporar elementos dos videogames, sendo que ele já tem coisas do cinema? Primeiro de tudo, é básico, você tem que colocar esse material de origem na mão de alguém com consciência para ter a sacada de entender o gênero na qual esse jogo se encaixa, seja ação, terror, drama, e pensar na melhor forma de traduzir a narrativa do jogo para o cinema, porque ainda tem mais dois detalhes que muitas vezes a galera esquece. A duração de um jogo é muito maior, ou pelo menos bem maior do que de um filme. Se, por exemplo, for um filme de ação, pode ficar na casa de umas 2 horas, 2 horas e 20. Assim, uma média. Então, às vezes tem muitos fatos que esticam a gameplay de um jogo, tem missões paralelas, e aí você é obrigado a condensar esses fatos da melhor forma possível. Então, como é que você vai atingir o máximo de eficiência nessa hora de pescar o que vale a pena, o que não vale a pena, o que vai causar impacto, o que não vai causar impacto? E um outro detalhe ainda mais complicado, que é o fato de um filme precisar cativar o máximo de público. Ele tem que cativar quem conhece o jogo, quem entende o jogo, quem cresceu jogando aquilo, e inclusive quem não conhece nada sobre o jogo. Então não dá pra ficar de egoísmo, ofendidinho e chateadinho com o que você queria ver, porque você não é o único floquinho de neve exclusivo que vai ao cinema ver um Tomb Raider ou um Assassin's Creed da vida. A triste realidade é essa. Muitas vezes a gente vê filmes que pecaram por coisas bobas, Mas não é uma solução tão simples assim produzir uma boa adaptação de videogame. Não é impossível, mas também não é tão fácil. Fora que nesse caso ainda tem um problema muito parecido, para não dizer igual, que acontece quando a gente vê uma adaptação de um filme de quadrinhos ou de livro, e principalmente tem esse problema crônico e clássico com adaptações de anime. Eu entendo que o público tenha um apego com certos elementos de uma história ou com a presença de um personagem, mas a coisa ideal quando você vai ver um filme, uma adaptação de uma história que já existe em outro meio, é você tentar separar as coisas. É você tentar enxergar o filme pelo filme. E o anime, o jogo, o livro, pelo que ele é. Porque foi como eu falei, são duas mídias diferentes, uma pegando elementos da outra, então às vezes realmente não tem como você comunicar a mesma história de duas formas iguais. Vai sair diferente, vai ter que ter elementos diferentes. Então se você fizer essa leitura com base na comparação do que um é e do que o outro não é, do que um teve, o outro não teve, o que um foi, o outro não foi, realmente vai ser frustrante, porque nunca vai ter uma semelhança de 100% entre a história de origem e a história adaptada. O caminho menos curto para o sofrimento, vamos dizer assim, seria que a gente enxergasse cada filme pelo que ele é, tentar curtir cada filme pelo que ele oferece e não pelo que ele poderia ter sido, porque isso se torna uma experiência muito frustrante, porque você sempre vai ficar naquele quase, no que quase foi, no que quase aconteceu, e muitas vezes vai saber, você vai perder uma experiência interessante de curtir uma coisa que você não achou que pudesse curtir e de se impressionar, de se surpreender, de se divertir, eu não sei. A galera hoje em dia tá muito mal-humorada com essa questão de cinema. As pessoas parecem que vão assistir os filmes mais para ficar com raiva do que por outra coisa. E não era para ser assim. Não é para ser assim. Cinema, apesar de toda a burocracia, toda a polêmica, todo o preconceito que rola em Hollywood, é para ser uma coisa divertida, é para ser um escapismo, é para ser um momento de você desligar o cérebro, ou então de você chorar, de você sorrir, de você rir. É para ser uma experiência boa. E mesmo que seja um filme para te dar susto, um filme para te emocionar, para te deixar tenso, é uma experiência que é para ficar marcada no teu cérebro como uma coisa positiva, não como um motivo de estresse. Então é um pedido que eu vou fazer para Papai Noel a partir desse Natal, para que as pessoas comecem a separar um pouco mais as coisas e evitar esses sentimentos ruins, porque já basta, né, gente? Já basta tanto sentimento ruim, tanto mau humor que tem no dia a dia, e a gente ainda vai trazer isso pra dentro do mundo nerd? Não dá, né? Então é isso, e sim, esse episódio do Papo da Tia Isaac vai ficando por aqui, e eu te agradeço imenso por ter ficado comigo até agora. E claro, fica o convite para você conferir mais do nosso trabalho em www.armaduranerd.com.br, seguir no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube, que é escrito tudo junto, Armadura Nerd. E se você quiser ler as bobeiras da pessoa que vos fala, pode chegar lá no Twitter, que é @tia_Isaac, HIZAKI, porque eu fui, mas eu volto.